No parágrafo de número 9, né, ele começa falando da diferença da consciência de si, ou seja, da consciência ética, e da essência ética, ou seja, da substância ética, uma diferença que se tornou perfeitamente transparente. Quer dizer, nós estamos diante aqui de uma diferenciação, né, entre essa consciência e a essência, entre o singular e o universal, mas uma diferença tal em que os dois lados não se mantêm num estado de separação e de diferença, numa fixidez de suas posições. Eles constituem uma unidade imediata. Nesse ponto aqui, Hegel então retoma o que ele havia dito no parágrafo anterior, imediatamente anterior, parágrafo de número 8. Mas a existência, né, dessa diferença entre a consciência de si e a essência, uma diferença completamente transparente, significa que a essência ética comporta em si essas diferenças ou essas determinidades, e que essas determinidades que marcam a diferença, elas não são algo contingente. Elas são necessárias à própria substância ética. A experiência da razão legisladora mostrou a importância de acolher as diferenças numa substância ética considerada inicialmente como simples, como não comportando a diferença, como não comportando a contingência. Então, nós estamos diante de uma situação em que, de um lado, nós temos essa unidade imediata da consciência de si ética e da essência ética. De outro lado, nós temos também uma substância ética que comporta em si a identidade e a diferença, a forma, o conteúdo, o necessário e o contingente. O que que significa isto, então? Ora, isso significa que a consciência pode ligar-se tanto, né, a uma determinidade necessária quanto uma contingente. Ou seja, ela pode se ligar a uma determinidade, mas também à determinidade oposta. O fato de que a lei é uma lei eterna, essente em si, faz com que então a consciência considere essas leis como uma leis emanadas dos deuses. E aqui Hegel faz referência à Antígona de Sófocles. Quer dizer, nós estamos diante então, de uma adesão imediata da consciência de si ética às leis, mas é uma adesão tal que é diferente daquilo que nós vimos anteriormente na razão legisladora, porque aqui a consciência pode ligar-se a uma determinidade e à determinidade oposta. O exemplo de Hegel aqui é o exemplo já trabalhado por Kant, acerca do depósito. Alguém, ou o depositário, recebe o depósito de um depositante e ele então considera aquele depósito como não sendo a sua propriedade, a propriedade do depositário. É a propriedade, ou seja, o depósito é uma propriedade do depositante. Mas, como aqui vale tanto uma determinidade como a determinidade oposta, o depósito do depositante pode se transformar no depósito do depositário. Isso porque, de acordo com o critério formal da razão que examina as leis, o conteúdo, ou qualquer conteúdo, não se contradiz. Como nós vimos, o critério formal é suficientemente amplo para aceitar qualquer conteúdo. Assim sendo, a consciência pode aderir tanto à tese que o depósito pertence ao depositante, quanto à tese segundo a qual o depósito pertence ao depositário.